Continuando sobre o conceito de horários, até agora nós vimos uma série de mitzvot ligadas a um horário específico do dia, horários um pouco mais gerais, nascer do sol, aurora, né, começando pela aurora, yakir, reconhecer uma pessoa a certa distância, nascer do sol, a terceira hora, a quarta hora, a quinta hora, a sexta hora, que é metade do dia, Minchá Gdolá, que é mais meia hora, Minchá Ketaná, nona hora e meia, Plag Minchá, uma hora e um quarto antes do fim do dia, pôr do sol, saída das estrelas, metade da noite. Queria completar com alguns detalhes. Primeira coisa, nós mencionamos um pouquinho sobre Ben Hashemashot. Ben Hashemashot, que é aquele horário crepúsculo entre o pôr do sol e a saída das estrelas. Que é um horário duvidoso. É um horário que não dá para ter certeza se ele pertence ao dia ou se ele pertence à noite. E por isso, de uma forma geral, todas as mitzvot que devem ser feitas de dia, nós temos que fazê-las até o pôr do sol. Todas as mitzvot que devem ser feitas à noite, se começa a fazer quando já é noite. Isso pode ser que nós falamos na introdução, não falamos como falamos sobre noite, mas, por exemplo, contagem do Omer, mitzvah de contar o Omer. É uma mitzvah que a princípio deve ser feita à noite. Para poder fazer brachá, precisa ser feita à noite, porque precisam ser dias completos. Então tem que se contar a partir do momento que já saíram as estrelas, quando já é noite. Antes disso, não dá para cumprir essa mitzvah, não é noite. E nós vimos que mitzvot da Torá, principalmente, se a pessoa não as fez até o pôr do sol, e é uma obrigação que precisa ser feita aquele dia, então, faça mesmo depois do pôr do sol, contanto que ainda não anoiteceu, mas sem brachá, porque é dúvida. Mas pela dúvida, é melhor você fazer. Fazer, não vai ter nenhum problema. Você vai tocar o shofar agora, não vai acontecer nada. Se você vai pegar o lulav. Mas, brachá não dá para fazer, porque se agora já é noite, eu vou estar fazendo uma brachá em vão. Isso é grave. Por isso, você faz a mitzvah, mas não faz a brachá. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, quer dizer, dá para você cumprir a mitzvah sem ter feito a brachá. Isso sobre Ben Hashemashot. Tem mais um detalhe interessante sobre Ben Hashemashot. Não vamos entrar em todos os mínimos detalhes, mas só para conhecer, para saber que existe isso. Existem algumas coisas que dependem da data. Por exemplo, Brit Milá. Brit Milá deve ser feito 8 dias, no 8º dia do nascimento. Pidyon Haben, quando é o primeiro filho, e quando nem o pai nem a mãe é Kohen ou Levi, então tem Pidyon Haben, resgate do primogênito, depois de 30 dias. E também Bar Mitzvah, quer dizer, a partir de quando esse jovem tem a obrigação de todas as mitzvot. Tudo isso depende do dia que a pessoa nasceu. Indiferentemente se foi dia ou se foi noite. Não faz diferença. É a data do calendário hebraico e está tudo resolvido. Mas, nós vamos ter aqui uma questão. Se a criança nasce no Ben Hashemashot, se a criança nasce entre o pôr do sol e a saída das estrelas. Vamos supor que nós estamos agora no fim do dia 3 do mês. Por exemplo, fim do dia 3 do mês. Pode ser Adar. 3 de Adar, tá bom? 3 de Adar, 1. Estamos no fim do dia 3 de Adar. Começo do dia 4. Quer dizer, se a criança nasce até o pôr do sol do dia 3, ele nasceu no dia 3. Se ele nascer a partir da saída das estrelas do dia 4, ou melhor, da noite 4, ele nasceu no dia 4. Mas, se ele nascer entre o pôr do sol do dia 3 e a saída das estrelas do dia 4, nós estamos num problema. Nós temos aqui um problema em relação a tudo. Brit Milá, quando vai ser o Brit Milá dessa criança? Quando é o oitavo dia? Ele nasceu dia 3 ou dia 4? Pidyon HaBen, quando vai ser o Pidyon HaBen dele? Pidyon HaBen é um pouco mais fácil, porque, tudo bem, um dia depois não é problema. Mas, também precisa saber. E, com certeza, temos que saber quando vai ser a maioridade dele, quando que é o Bar Mitzvah dele. Ele nasceu no dia 3 ou ele nasceu no dia 4? Então, com certeza, para Mitzvot, ele tem que fazer já no dia 3. Por quê? Porque pode ser que ele nasceu no dia 3, então ele tem que fazer essas mitzvot. Mas, no entanto, para completar Minyan, por exemplo, não dá para ele completar Minyan no dia 3, porque talvez ele ainda é criança. Ele só amanhã vai ter Bar Mitzvah. Então fica uma situação assim muito interessante. Se acontecer um caso, você deve buscar saber como proceder. Não vou falar agora todos os detalhes. Isso envolve muitas, muitas leis e muitos detalhes, e depende de qual foi exatamente o horário. Então, por isso, se acontece um caso, a pessoa precisa se dirigir a um rabino com os dados, horários, dia que nasceu, e horário que nasceu, cidade que nasceu, isso muda tudo, e, quer dizer, depende do horário daquela cidade, quando foi o pôr do sol, as saídas das estrelas, etc. E, segundo esses dados, vai poder se dar um veredito de qual vai ser a conduta, tanto em relação ao Brit Milá, que isso vai precisar saber logo, se é menino, se é menina, não precisa saber tão logo, só mesmo para saber quando que vai ser a maioridade judaica, Bar ou Bat Mitzvah, para saber quando tem que cumprir as mitzvot, e todos os demais detalhes que envolvem a data do aniversário. Isso é uma coisa rara de acontecer, mas não é... Tem bastante casos, afinal de contas, nós estamos falando aí de pelo menos uns 13, 14 minutos que muita gente nasce, com certeza. Então, cada caso deve ser analisado à parte. Assim, com certeza que esse problema, entre aspas, vai se agravar mais ainda se o nascimento for entre sexta e Shabbat. Essa criança nasceu na sexta, essa criança nasceu no Shabbat. Brit Milá na sexta, não dá para fazer, porque ainda não passaram talvez 8 dias. No Shabbat, não dá para fazer, porque talvez o Brit tinha que ser na sexta. E no Shabbat só se faz do Brit Milá se é no dia. Se é, por exemplo, uma criança não estava bem de saúde. Então não dá para fazer Brit Milá, não se pode marcar no Shabbat. Porque o Shabbat só pode ser o Brit Milá quando é no oitavo dia. Se é décimo, décimo primeiro, ou vigésimo, não interessa. Não pode ser no Shabbat, tem que ser o dia de semana. Dessa criança também, vai acontecer a mesma coisa. Ele nasceu entre sexta e Shabbat. Sexta não dá para fazer Brit Milá, porque não sei se já passaram 8 dias. Shabbat não pode ser o Brit Milá, porque talvez tinha que ser na sexta. Então não pode ser no Shabbat. Então o Brit Milá vai acabar ficando para o domingo. Também isso é um caso interessante. Tem mais duas mitzvot que tem horários um pouco mais específicos. A primeira mitzvah é o shofar. O shofar, de uma forma geral, a mitzvah de se tocar o shofar, como nós vimos já, é desde o começo do dia, nascer do sol, em casos extremos até a partir da aurora, mas a princípio só a partir do nascer do sol, e até o pôr do sol. Se não ouviu até o pôr do sol, então ele, nos minutos seguintes, bem na shmashot, no crepúsculo, ainda vai tocar shofar para garantir que cumpre a mitzvah. Isso já falamos. Mas, tem um detalhe interessante. Que nossos sábios falam para não tocar o shofar em público, na sinagoga, de manhã cedo. Já percebeu que o shofar é tocado lá para frente da reza. Você toca o shofar só depois da leitura da Torá, da Aftará, quando já está quase para Musaf começar, ali que se toca o shofar. Por que você não toca o shofar mais cedo? E isso tem um motivo. Consta na halakha que houve época que judeus moravam entre povos. Povos que não toleravam os judeus. Muitos tinham medo dos judeus, ou muitos se aproveitavam, e etc. Como nós já conhecemos, coisa que não mudou muito em muitos lugares. Mas essas pessoas tinham um problema. Se eles fossem tocar o shofar de manhã cedo, e as pessoas da cidade, não judias, inimigos, iriam ouvir um som de trombetas, assim, de shofar de manhã cedo, iam achar que os judeus estão se rebelando contra eles. E iria ter um pogrom. Então, para evitar esse tipo de situação, nossos sábios falaram, não se toca shofar de manhã cedo. Se toca o shofar um pouco mais para frente na reza, por isso que o local do toque do shofar é depois da leitura da Torá, que assim já não é de manhã cedo, já não assusta as pessoas. Já. É um horário que já tem barulhos. Não assustar um shofar, mas de manhã cedo poderia desencadear algum tipo de antissemitismo. Então esse é um detalhe interessante, que então o shofar, embora a mitzvah o dia inteiro, tem quando se toca em público, a princípio é para tocar um pouco mais para frente do dia. Outra mitzvah é a mitzvah das velas de Hanukkah. As velas de Hanukkah, a mitzvah é à noite. Existe uma discussão, isso é a mitzvah dos nossos sábios, existe uma discussão se você acende as velas de Hanukkah só quando já anoiteceu, ou se acende no pôr do sol. Mas, indiferentemente se uma ou outra opinião, as velas precisam arder durante um determinado período. E esse período, o Talmud chama de Atshetich Leregel Min Hashuk, até que os pés saiam da feira. Da feira. Isso significa, e aí explica lá o Talmud, que na época do Talmud, lá na Babilônia, tinha um povo chamado Tarmodaim. E esse povo era um povo que vendia lenha. Então depois que todo mundo ia para casa, eles eram os últimos a irem para casa. Eles ainda ficavam nas ruas vendendo lenha. As pessoas chegam em casa, precisa de lenha. Então eles eram os últimos a fechar suas lojinhas e irem para casa. Então o Talmud usa esse grupo de pessoas como um exemplo do horário que acaba o movimento da rua. Depois que os Talmudim iam para casa, acabou o movimento na rua. Uma vez que a mitzvah de velas de Hanukkah, quando você acende do lado de fora da casa, é para que as pessoas que estão passando na rua possam ver, então precisam ter pessoas passando na rua. E se não há pessoas na rua, não dá para cumprir a mitzvah a princípio. Então por isso, esse horário, agora quanto que é esse horário? Então, a princípio esse horário é meia hora após a saída das estrelas. Porque os Talmudim iam para casa meia hora depois do anoitecer. E por isso, que quando você acende as velas de Hanukkah, elas precisam ter pelo menos óleo ou vela suficiente para arderem meia hora após a saída das estrelas. Complementando, em relação a qual horário que eu posso acender as velas de Hanukkah, com brachá, mesmo que eu estou sozinho e vou acender na janela, vou acender na porta lá de fora, coisa parecida. Então, precisa ter pessoas na rua. Ah, mas hoje em dia não é meia hora depois do anoitecer. Mudou bastante isso. Depois que anoitece, como nós temos luz elétrica, as pessoas ainda circulam pela rua muito tempo. Tá bom? Então, todo o tempo que tem pessoas circulando pela rua, dá para ainda acender as velas de Hanukkah com brachá normalmente. Depois disso, você precisa providenciar alguém que vá ficar junto com você quando você acende, para você poder fazer as brachot normalmente, já que não tem mais pessoas circulando pela rua. Então, esse horário de Tichler Eger Min Hashuk, quer dizer, quando acabam os pés da rua, não tem mais pessoas passando pela rua, é um horário que A princípio é meia hora após a saída das estrelas, como era na época do Talmud, e num caso de necessidade de acender as velas, depois disso, todo o tempo que tem pessoas circulando ainda pelas ruas. Então aqui temos mais um horário, que é um horário específico. É meia hora após a saída das estrelas. Sim? Um horário que acabam essas pessoas circularem pela rua. E dessa forma eu acho que nós terminamos de falar sobre os horários de uma forma geral. E se Deus quiser, amanhã vamos abordar um pouco sobre algumas situações diferentes, como que se calcula os horários.